I'm turning this evening to the book of Ecclesiastes, chapter 10.
Eu me volto nesta noite ao livro de Eclesiastes, capítulo 10. Seguindo Salmos, Provérbios, Eclesiastes 10, perdão, versículo 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. E o nosso assunto nesta noite é uma defesa, uma razão, um caso para conversão. Aqui, um argumento para conversão é mostrado pelo rei Salomão. Mais ou menos no ano 940 antes de Cristo, Salomão, um dos reis mais ricos que já houve na terra, rei dos reinos unidos de Israel e de Judá, que em breve se dividiria, mas os reinos unidos de Israel e Judá, eles estavam no apogeu, na época mais próspera deles. A riqueza daquele reino era impressionante. Não havia naquela época pessoas pobres ou muito poucas no reino. Salomão era muito jovem, mas ele tinha uma sabedoria fenomenal e ele ganhou uma reputação internacional. E reis e representantes de reis vieram de muito longe, do mundo todo, daquela época, para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele fez grandes coisas e conquistou grandes coisas. Ele era um rei bem piedoso enquanto jovem, mas então veio a tragédia. Ele escorregou da sua posição, não de rei, não da posição de rei, mas de um homem piedoso. E ele se desviou do Senhor e da sua caminhada com ele. E ele cometeu muitas ofensas contra Deus. E ele tentou resolver os seus problemas, tentando usar a sua sabedoria considerável e a sua riqueza para tentar ter satisfação na vida, em todo tipo de coisa, de aprendizado, construção, arte, tecnologia. E ele se lançou nessas coisas porque ele se sentia tão miserável e tão vazio e tão abandonado. E nada disso o ajudou. E ele chegou à conclusão de que em tempo devido, ele menciona neste livro que sem Deus, tudo é fútil. Vaidade de vaidades. Essa expressão famosíssima. Tudo é vaidade. Vaidade aqui significando vazio ou fútil. Futilidade de futilidades. Tudo é vão, é vazio e fútil sem Deus. E o homem mais inteligente do mundo, do seu tempo, chegou a essa conclusão. E ele retornou ao Senhor. E ele se arrependeu dos seus caminhos desviados. E ele começou então a comunicar-se com outros e a razoar com outras pessoas para que essas pessoas não jogassem fora as suas vidas ou fizessem o que ele fez. E este livro de Eclesiastes, ele de fato significa isso. E a palavra Eclesiastes significa que o livro do pregador. E aqui temos um pouco de disputa se ele seria a pessoa que estava ouvindo uma pregação ou se ele se tornou aquele que regozija-se em pregar a outras pessoas para instar com elas a que elas busquem e encontrem ao Senhor. Agora, no capítulo 10, nós temos algumas ilustrações que Salomão promove no seu razoar com as pessoas. É disso que este livro fala. Então, eu passei muito tempo introduzindo este livro e eu agora prosseguirei e analisarei alguns desses versículos e vou permitir que esses versículos sejam os próprios subtítulos da pregação. mostrando como eles podem ser o motivo de persuasão para todos nós. E o primeiro de todos eles, este versículo primeiro: assim como moscas mortas fazem exalar mau cheiro e utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Essa é uma fácil. O que aparece aqui nessa ilustração é o seguinte, que o perfumador, o perfumista, ele fez um bálsamo. Provavelmente não um bálsamo médico, mas eu penso que isso é um perfume aqui, algum tipo de perfume. E na antiguidade, assim como hoje, muitas vezes, a beleza, ela vai em primeiro lugar, vai antes da saúde. E um perfumista poderia ser famoso com aquilo que ele poderia produzir. E ele pegava os mais delicados aromas e eles não teriam óxido de zinco ou coisas que tivessem, então, propriedades antimicrobianas. Seriam algo bem delicado, muito raro. E a jarra seria selada e seria algo caríssimo. Talvez alguém teria comprado isso como uma espécie de presente, levado por muitas milhas, mas o que o perfumador não percebeu é que quando ele misturou aquele perfume, uma mosca ou moscas entraram ali. E este bálsamo, então, sendo para beleza, não há nada de antimicrobiano ali, essas moscas, talvez uma única, que está no plural, assim como moscas mortas, elas começaram a apodrecer. E naquela jarra, elas fizeram uma fermentação ali e, então, quando abriram aquela jarra, aquele pote, ele tinha um mau cheiro. E a reputação do farmacêutico ou do perfumista foi perdida e o presente foi arruinado. Mas o que significa isso? Bom, significa simplesmente o seguinte, que na vida... E certamente, ao aproximarmos-nos de Deus, as obras, elas são totalmente inadequadas. Então, este será o tópico deste versículo. É uma ilustração da inutilidade das obras na salvação. As pessoas pensam que elas podem agradar a Deus. Ah, se eu morrer e houver um Deus, bom, vai estar tudo bem comigo. Bom, e eu fiz isso quando eu era jovem, e eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso. As pessoas vão listar as suas qualidades, as suas virtudes. Ah, eu não sou uma pessoa tão ruim, eu faço isso, eu faço aquilo. Você pode dizer a si mesmo, eu sou generoso, eu sou benigno, e por assim por diante, e você então te dá uma boa nota, mas isso não vai funcionar, amigos. Moscas mortas fazem com que o unguento do perfumador tenha um mau cheiro. Você não está pensando, então, nas moscas mortas que entraram na mistura. E eu sinto muito em ser negativo. E o seu orgulho? Que é uma coisa horrível, uma coisa feia. Você não incluiu isso? Esse orgulho que te faz ingrato a Deus e indiferente a Ele... Aquele orgulho que atrapalha tantas das suas decisões e arruina a sua vida. E o egoísmo, você não gosta de reconhecer, mas está lá. E outras pessoas percebem isso. O que quer que seja, as mentiras que você disse e as desculpas. Bom, há tantas coisas... que eu não estou nem mesmo mencionando, por exemplo, as concupiscências e muitos outros pecados nessa noite. Mas as moscas mortas, nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, com o Santo. Nós somos criados pelo Santo Deus, que vai nos chamar a prestar contas. E aquelas coisas que nós descontamos, essas coisas nos derrubarão e muito se perderá. E todas as qualidades que você tem estarão totalmente sobrepujadas e obscurecidas pelas moscas mortas. Então, esse é o significado da ilustração. E eu tenho certeza que Salomão não tenta aqui ofender, mas ele nos faz encarar a realidade. É a Deus que nós temos que agradar. Nós precisamos da graça, amigos. Nós precisamos da salvação gratuita. Nós precisamos de Cristo. É isso que ele representa. Ele é Deus. Ele desceu dos céus à terra para ser um bode expiatório em nosso lugar, para sofrer e morrer na cruz do Calvário, para que todos aqueles que o buscam tenham então um meio de perdão. Ele então sofrerá o castigo do pecado e assim comprará o direito de nos perdoar gratuitamente. Nós precisamos de sua impressionante benignidade, amor e perdão que ele nos dá gratuitamente quando nos achegamos a ele e quando prostramos-nos diante dele. Nós precisamos da graça, porque se nós formos em nossos próprios méritos, as moscas mortas vão fazer com que o unguento do perfumista tem um mau cheiro. Você não pode aproximar-se de Deus no Islã, por exemplo. O islamismo diz que por alguns poucos, algumas poucas obras de retidão e fazendo os rituais corretos, dando uma espécie de dízimo de 2,5%, você chegará a Deus. Mas e as moscas mortas? Não há Salvador ali. Não há Cristo ali que desceu dos céus para sofrer e morrer por você e pagar o preço do pecado por você. E nem com nenhuma outra religião. Só há um Salvador. Só um Cristo. A ilustração de Salomão, amigos. Agora vejamos o versículo 2. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Bom, aqui é propositalmente um pouco misterioso, mas não é difícil de desvendar. Ao ver, fica óbvio. O coração do sábio está à sua direita. Isso significa dizer que uma pessoa sábia, ela então, uma pessoa sábia, ela vai fazer todas as coisas difíceis e sofisticadas com a sua boa mão. Aqui estamos se concluindo que a maioria das pessoas são destras. E se você é canhoto, será de outra maneira, do outro caminho, do outro lado. Mas se você é destra, você faz as coisas principais com a mão direita. Se você é um carpinteiro ou se você estiver comendo, você usa a mão direita. E isso é natural para você. E é algo, é um instinto. Mas o coração de um tolo está à sua esquerda, e o significado é o seguinte: se há algo que tem um problema, ou se você quer bancar o tolo, ou fazer pessoas rirem, ou fazer uma exibição de você mesmo por alguns minutos, você fará isso essas coisas com a mão errada. Apenas por amor ou por causa daquilo de aparecer, por exemplo. Agora, por que então você faria isso, fazer as coisas principais com a mão que é mais fraca? Para que você faria isso? Então, tente fazer o seu trabalho com a mão errada para ver o que vai dar. Por que você quereria fazer uma coisa assim? Você não é bom com aquela mão. Somente um tolo faria isso e perseveraria e faria isso. E então pareceria tolo aos olhos de todo mundo mais, de todos os outros. Mas o que significa então a ilustração? Bom, eu digo de maneira bem gentil, porque eu não quero ofender, mas significa o seguinte: se você viver sem Deus, você é como uma pessoa destra e simplesmente por uma razão sem sentido, você é uma pessoa destra fazendo tudo com a mão errada. Você é feito para ter a ajuda do Senhor. Você foi criado para ter a revelação de Deus guiando você no seu pensar. Você foi criado para ter a ajuda dele em obedecer à sua lei moral. Os padrões que estão escritos na sua própria constituição e na sua consciência. Se você não tiver o Senhor na sua vida, e se você insistir em viver a vida sem Ele, e sem a sua palavra, sem a sua ajuda, sem o seu poder de conversão, sem respostas às orações, para que fazer isso? Por que você quereria fazer isso? E isso é tão insano como uma pessoa dessa querer usar a outra mão. Este é o raciocínio de Salomão. Ele diz: não façam isso. Não foi assim que você feito. Não foi essa a intenção. Você está em um estado desordenado e longe do Senhor. E você está arruinando a sua vida. Você está fazendo todo tipo de coisas com a mão errada e você será pego de surpresa. Você sim tem momentos de felicidade, mas você terá profundas decepções. E você não terá o céu e não terá um fim. Não é certo, não é natural, não é a intenção de Deus para você. Você vê então aqui o raciocínio. Bom, e isso é fortalecido com no continuar. E veja o versículo terceiro. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Agora, a ilustração ela se move um pouco mais aqui. E aqui, de fato, nós temos que a incredulidade não tem profundidade. Como que um tolo diz que ele é um tolo? Bom, ele não fala isso com a sua boca, ele diz isso pelas suas ações. Bom, aqui temos um homem. Bom, é algo triste, porque claramente isso não é normal. Ele aqui é um homem desordenado, mas aqui temos um rapaz que está andando em uma calçada. E de repente ele se vira e ele entra e ele caminha em diante de um muro. Oh, vejam ele. Ele está andando na calçada com um pé na calçada e um pé no, na rua. O que ele está fazendo? Essa aqui é a ilustração de Salomão. Ou ele então apenas vai direto para uma lata de lixo e cai nela. Ah, essa pessoa está fora de si, há algo errado com ela. Sim, mas é a ilustração de Salomão para nós. O mesmo de antes. Mas aqui temos nós representados. E nós simplesmente não aceitamos a palavra de Deus, a revelação de Deus. Eu estava falando com um homem uns anos atrás que era um psicólogo criminal. E ao conversarmos, ficou evidente que ele tinha a firme opinião de que não havia coisa tal como uma pessoa pecadora. E ele era um psicólogo criminal. E ele dizia: todo mundo é bom de coração. Bom, quero dizer muito, mas nós lemos acerca de um caso não muito tempo atrás, com os assassinatos do terrorismo que aconteceu perto de Tower Bridge. E aquele criminoso, ele era um terrorista que havia sido liberado da prisão, e os acadêmicos, os psicólogos, disseram que seria perfeitamente seguro deixá-lo sair e dar um pouco de reeducação a ele e deixá-lo então fazer começar tudo de novo. Mas ele usou essa liberdade para assassinar outras pessoas. Mas qual era o problema? Eu não devo dizer muito porque eu não sei de todos os detalhes, mas aqueles psicólogos são pessoas que não creem no estado caído do homem, do ser humano, do coração humano. E eles então constroem suas ideias que eles achavam que poderiam corrigir aquele homem e reformá-lo em semanas ou meses, libertando-o, onde ele pudesse então se reabilitar. Eles não aceitavam a doutrina do pecado, a depravação do homem, o ensino da escritura, a revelação de Deus, E eu estou usando isso como um exemplo, uma ilustração. Como podemos estar de cabeça para baixo na vida? Não importa o quão estudados sejamos, como podemos errar? E essa é a ilustração aqui, que diz: e até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Este homem aqui da ilustração, ele recebeu uma mente, mas algo deu errado. E ele não usa a mente que ele recebeu de Deus. E é o que acontece conosco. Sem Deus, a mente fica inutilizada. A mente, ela fica fora de ordem. E nós não cremos nas coisas que Deus revelou acerca de nós e disse acerca de nós. Mas veja aqui no versículo 4, porque a ilustração continua. Levantando-te contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Aqui temos uma argumentação de Salomão. A incredulidade odeia a repreensão. E aqui ele é um homem, um membro da corte, ele está numa posição privilegiada. Ele tem influência, ele tem grandes confortos, ele assenta-se à mesa do rei, mas ele cometeu algum crime contra o governador e o governador o repreendeu. E o que ele faz? Ele diz: eu não aceito isso, eu não vou escutar isso, eu não vou suportar isso. Quem é ele para me corrigir? Eu vou continuar, eu vou sair daqui. Eu estou renunciando a essa posição agora, eu vou embora. Mas por quê? O que você vai fazer? Você vai sair, vai estar na pobreza, você não tem nada, você está numa posição privilegiada. Você está numa posição e as pessoas te invejam. Agora, você se recusa a ser corrigido e você vai embora. E você então vai. E agora está numa situação de tragédia e catástrofe. E essa é a implicação da ilustração. Tudo que você tem que fazer, tudo que você teria que fazer, é dizer que você sentia muito, pedir desculpas. Mas a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Você apenas tem que fazer as pazes com o governante, você não quer fazê-lo. Você consegue ver onde a ilustração está indo, certo? É óbvio. Ah, eu me achego a essa igreja hoje e esse pregador está me dizendo que eu sou um pecador, que eu tenho egoísmo na minha vida e orgulho e engano e coisas que vão me levar a ser rejeitado por Deus. Ah, eu não vou escutar isso, você diz. Eu não vou suportar isso, não. Não, isso é uma importunação. Nenhum pregador, nenhum Deus pode dizer isso a mim. Eu vou embora daqui. Eu não vou mais entrar naquele lugar outra vez. Eu não estou interessado nisso. É assim que nós reagimos tantas vezes. A incredulidade não gosta de repreensão. Então, nós abrimos mão do céu e abrimos mão do Senhor. E abrimos mão de todo o conhecimento espiritual e das bênçãos espirituais na vida. Porque nós nos recusamos a ser reprovados por Deus. Levantando-se contra ti o espírito do governador, e ele faz isso, ele levanta-se contra nós, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Não fiquem ofendidos, amigos, pelas coisas que eu digo, por nada que vem da ilustração de Salomão aqui, ou das ilustrações, ou de qualquer outro lugar da Bíblia. Não fique ofendido. É a benignidade de Deus. Isso aqui tudo é dito em amor, é dito para nos mostrar a nossa necessidade de perdão e salvação e de vida. Mas deixe-me continuar e passar para o próximo tempo, para o nosso próximo ponto, versículo 5. Eu Minha pergunta é: será que vocês conseguem entender o propósito dela ser ilustração aqui ao ler? Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. O que será que isso quer dizer? O que você acha que isso ilustra? Bom, deixe-me tentar explicar. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Suponha que você seja um governador. E de certa forma você é. Você é o... Imagine que você seja o governador de um país. E o país é você. E a sua vida. A sua vida aqui nessa ilustração é retratada como uma cidade-estado. E você é o rei. E você está a cargo de sua própria vida. Bom, e quem você coloca como oficiais de Estado no seu reino? Bom, aquilo de que Salomão está reclamando é o seguinte. Aquele governador que apenas escolhe pessoas que mal servem até para ser servos, mas para serem chanceleres, primeiros ministros e todos os oficiais de estados e do gabinete, os ministros de gabinete, e todas as pessoas que ele escolhe são pessoas inadequadas. São pessoas que só vão fazer o que ele pede. Mas por que eles farão isso? Isso é um grande mal. E os ricos, que aqui significa os capazes, aqueles que provam-se capazes, eles estão lá embaixo, eles são ignorados. Mas por que um governante faria isso? Bom, ele faria isso porque ele é inseguro. Ele não quer ao seu redor pessoas que possam corrigi-lo, que busquem guiá-lo ou conduzi-lo, a ver as suas inadequações. Não, ele quer pessoas que só vão dizer sim para ele, admirá-lo e maravilhar-se com ele. Então, ele escolhe pessoas incapazes. E você e eu? Na nossa cidade-estado, as nossas vidas, quem que você escolhe para ser os seus conselheiros? Quem são as suas fontes principais de influência ao seu redor? Pessoas que não vão te corrigir? Pessoas que compartilham do mesmo pecado, dos mesmos gostos? Pessoas que você pode domar, ou seus programas de televisão, ou outra coisa, suas fontes de entretenimento e de leitura, de influência, os seus amigos, ou pessoas como eu, se eu não sou convertido, pessoas que gostam de coisas materiais, de entretenimento, pessoas que gostam de ouvir das coisas do agora e das coisas da terra. Eu não quero pessoas com pontos de vista espiritual. Eu não quero crentes. Não quero pessoas que possam me dizer o que é bom para mim, de que eu preciso de Deus, da conversão, do céu. Não. Quem são seus oficiais de Estado, seus ministros? Aqui é isso que significa essa ilustração. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. É isso que o governador fala. Busque as coisas espirituais, busque a Deus, busque a Cristo. E eu passaria mais uma ilustração. Acho que eu tenho tempo para mais uma. Está aqui no versículo 15. Eu pularei outras. Aqui temos uma ilustração fascinante usada por Salomão. E com ela nós concluiremos a nossa reflexão. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Que ilustração interessante! Essa aqui tem é uma ilustração de um fazendeiro, talvez é um fazendeiro pequeno, que tem uma pequena fazenda. E ele labuta muito, e ele está cansado já da fazenda. E ele está conseguindo apenas sustentar a sua família. E eles vivem em uma certa quantidade de pobreza, sempre, sempre apertados, nunca progredindo. O trabalho do tolo ou dos tolos a cada um deles fatiga. E por que aquele homem está tão exausto da sua pequena fazenda, da sua pequena propriedade? Por que que ele não consegue pagar as suas contas totalmente? Porque não sabem como ir à cidade. Impressionante! Ele não sabe o caminho para a feira. Ele não tem visão para o futuro. Imagine um homem de negócio sem imaginação, sem visão, sem ideia de como ele pode aumentar um pouco a sua renda e fazer mais pela sua família. Não apenas cresça para a sua própria família, venda um pouco da sua propriedade, vá para o mercado, faça comércio. E por que você não faz isso se todos fazem isso também aqui? Não, de alguma forma, você vê, ele é um tolo, ele se assusta, ele tem medo disso. E quanto mais o tempo passa, mais absurdo se torna isso. Bom, ele agora tem 40 anos e ele não quer que ninguém saiba que ele não sabe o caminho para a cidade. Ele não ousa perguntar. Se ele perguntasse, mostraria que ele é um ignorante. E o que significa essa ilustração? Bom, ela fala de nós. Nós vivemos só para essa vida, só para o aqui e para o agora, só para as coisas materiais, só para os prazeres materiais, não tendo uma visão, uma imaginação. Para que a vida? Será que eu estou comerciando com os céus? Será que eu estou ganhando de Deus algo? Será que estou desenvolvendo um entendimento dele, do meu Criador? Achegando-me a ele? Ansiando por ele, recebendo a sua ajuda. Não, não. Eu não sei o caminho para Deus, eu digo. Eu não sei o caminho. Eu não sabia o caminho para a cidade. Quando eu era um jovem, a cidade, o que é a cidade? A cidade aqui representa o reino de Deus, onde Cristo está. E como um jovem, eu não sabia o caminho, como encontrá-lo, como conhecê-lo, como me relacionar com ele. Amigos, esta é a argumentação de Salomão. Ah, que você soubesse o caminho para a cidade, a maior de todas as sabedorias e o conhecimento que você pode ter. E eu digo que a entrada para essa cidade é a cruz do Calvário, um lugar chamado Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo sofreu e morreu por pecadores, onde os seus braços se abriram e ele foi cravado numa cruz e Deus, o Pai, colocou sobre ele algo invisível. Toda a culpa de todos aqueles que um dia seriam perdoados na história do mundo. E puniu a eles ao invés dessas pessoas. Bom, ele disse ao Pai, por assim dizer: Pai, castiga a mim, ao invés de castigar o meu povo, aqueles que se achegaram a mim em arrependimento e fé e em confiança. Castigue a mim. E eu então carregarei a sua punição eterna. E essa é a entrada para o reino de Deus. Ir ao Calvário, para a cruz de Cristo, e lá está. Arrependa-se do seu pecado e lá então você o receberá e pedirá que ele domine a sua vida totalmente, completamente. É preciso que você se arrependa, você precisa confiar nele completamente. Essa é a entrada. Que não se diga que você não sabe o caminho para o reino. Bom, eu tentei basear essa mensagem nas ilustrações, nas argumentações de Salomão. Oh, amigo, eu espero que isso vos ajude. Eu espero que ajude vocês. Não veja a vida sendo desperdiçada quando você precisa de um Salvador. E Cristo veio para ser o Salvador de todos aqueles que confiam nele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para cada um de nós aqui. Ó Senhor, ajuda-nos para que nós não banquemos o tolo na vida com o grande dom da vida, para que nós não sejamos aqueles que nunca encontram o caminho, que nunca querem encontrar o caminho, a única cidade que vale a pena. Ó Senhor, ajuda-nos e abençoa cada um. Nós pedimos isso em nome de nosso Salvador e por amor dele. Amém.